Então hoje nós vamos explorar com mais profundidade a ceia do Senhor, nos concentrando em duas passagens que falam da instituição da ceia por parte do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos a Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Estaremos nos referindo também a Lucas capítulo 22 e algumas outras passagens que falam da ceia. Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. João, lá no capítulo 13, faz uma observação que foi na véspera da Páscoa que eles comemoraram então a Páscoa. E foi nessa comemoração da última Páscoa que Cristo passou com seus discípulos que ele instituiu a ceia. E claro que ele tinha que comemorar a Páscoa na véspera de fato, porque no dia da Páscoa mesmo, ele, que é o Cordeiro Pascal, estaria sendo sacrificado, estaria sendo morto. Ele não iria comemorar essa Páscoa no dia próprio. Então teve que ser na véspera, porque ele mesmo ia ser o Cordeiro Pascal a ser imolado no dia próprio. Então vamos a Mateus 26, de 26 a 30, que diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na pregação da Tua Palavra, na explicação dela, concentrada agora na instituição do que nós conhecemos, desta maravilha que é a ceia do Senhor. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, juntamente com a comemoração da Páscoa, Jesus ele inicia o que seria então conhecido como uma espécie de um drama que representa então o corpo de Cristo e o sangue de Cristo dados por nós, que nós conhecemos como ceia do Senhor. No versículo 26, ele diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. Lucas acrescenta, lá no capítulo 22, versículo 19 e 20: meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. É impressionante como palavras tão poucas em quantidade e expressando uma ideia tão simples, causaram tanta confusão na história da igreja cristã. Mas muita confusão. Ainda hoje causa, não vou dizer confusão, mas bastante divergência. Os grandes reformadores, Lutero, Zwinglio e Calvino, não concordavam com o que estava aqui incluído, ou na interpretação do que Jesus instituiu aqui. E é interessante nós pararmos um pouco para ver quatro posições sobre a ceia do Senhor. Igreja Católica Romana interpreta e interpretava já na época de Lutero, o que nós conhecemos como transubstanciação. O que é? É o ensino de que Cristo está fisicamente no pão e no vinho, elementos esses que são transformados literalmente no corpo e no sangue dele. Então, de acordo com o ensino romano, o que está lá, no que eles chamam de Eucaristia e no que chama de hóstia, que é o pão, no caso, o trigo, não é mais trigo, não é mais, deixou de ser, as moléculas que estão ali não são mais de trigo. E o vinho não é mais vinho, o produto da videira, não é, fisicamente. Há uma transformação miraculosa em que o pão vira corpo literal, o mais literal que você consiga imaginar, literal, de Cristo. E o sangue vira literalmente o sangue do Senhor Jesus Cristo, exatamente quando ele estava aqui na terra. Mesma coisa. Não, que aquela hóstia ali é tanto o pedaço do corpo dele quanto o próprio corpo dele, um pedaço do corpo dele, quando ele estava aqui conosco. E o vinho, a mesma coisa com relação ao sangue. No movimento da contra-reforma, houve o concílio chamado de Trento, em que declarou, para vocês terem uma noção do quão profundo é este ensino, que hóstias e vinho consagrados e não consumidos deveriam ser adorados como o próprio Cristo vivo. Então, são expressões, entre aspas, aí, literal, do que ensina o Concílio de Trento. E ainda hoje este ensino está de pé. Veio Lutero, iniciando a reforma em 1517, e a ideia dele era da consubstanciação. Aliás, Lutero, ele queria mudar menos do que realmente acabou sendo mudado com a reforma. Ele não queria se opor à Igreja Romana. Ele se opunha muito mais ao Papa do que à própria instituição. Ele tinha grandes divergências, mas ele era menos reformista do que se pensa. Muitas coisas ele quis e manteve. Depois é que outros reformadores foram e mudaram também. Ele era bastante conservador e muito místico. Então, para ele, Cristo está fisicamente no pão e no vinho, sim. Só que o pão continua pão e o vinho continua vinho. Então, a ideia de consubstanciação, uma coisa junto com a outra. O pão é pão, mas também é o corpo de Cristo, literalmente. O vinho continua sendo vinho, não mudou, como ensina a Igreja Romana, continua sendo vinho, mas também é, além de continuar sendo vinho, é agora, literalmente, o sangue de Cristo. Para ele, a base de tudo é, na expressão de Cristo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o é do verbo ser, tinha valor literal. E ele ficava irado, absolutamente irado, inconformado, irritado com quem quer que dissesse que era metafórico. Esse é tem que ser literal e ele realmente se opunha durissimamente a quem negava que o é, isto é o meu corpo, que era só metafórico. Ele não admitia e brigava mesmo. Tanto que Zwinglio, o reformador suíço, Lutero era alemão, veio com a outra ideia, e esse, eles eram contemporâneos. Cristo não está fisicamente presente no pão e no vinho. Não! Pois ele está fisicamente presente no céu. Ele foi elevado às alturas. O corpo dele se ausentou da terra. Ele não está mais aqui, não. Claro que ele está aqui no sentido de que Deus, como ele é, onipresente, mas no sentido do corpo dele estar contido naquele pão e o sangue naquele vinho, negativo. E Zwinglio achava repugnante a ideia de se comer fisicamente a carne de Cristo, como Lutero afirmava e como a Igreja Romana afirmava. E beber o próprio sangue de Cristo, tão literal quanto se alguém tivesse aberto a veia de Cristo, saído do sangue e bebesse, tão literal quanto para Lutero e para a Igreja Romana. E Zwinglio, negativo, isso me repugna. Vocês viram, a discussão foi muito grande e dura. Então Zwinglio dizia, esse é do verbo ser, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isso é metafórico. Zwinglio dizia, exatamente como as inúmeras afirmações de Cristo diziam, eu sou a porta. Ninguém perguntava pela fechadura, pela dobradiça, se é literal, ninguém jamais perguntou, que tipo de madeira, senhor, tu és? Qual é o tipo? Ninguém pergunta isto. E o verbo é o mesmo, absolutamente o mesmo, eu sou a porta. E todo mundo aceita como metafórico. Mas quando ele diz, isto é o meu corpo, aí comprou-se uma briga grande, no caso, entre dois grandes reformadores. Essa é a posição batista, tornou-se a posição batista, que é a nossa, hoje, que ali não está nada, absolutamente nada, do corpo de Cristo. E nada, absolutamente nada, do sangue de Cristo no cálice. É uma representação, é metafórica a afirmação de Cristo, é como se fosse, isso simboliza ou representa o meu corpo e o meu sangue. Veio Calvino, 15, 20 anos depois, Calvino veio depois de Lutero e de Zwinglio. Terceira posição reformada, no caso, quarta posição, incluindo Roma. Ele discordava de Lutero quanto a Cristo estar fisicamente presente no pão e no vinho. Discordava. Eu acho que não está mesmo, não. Mas discordava radicalmente de Zwinglio, quando Zwinglio dizia, não, isso aqui são apenas esses elementos, são sinais, são representações, somente isto, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, não mais do que isto. Não gostava de jeito nenhum dessa interpretação. Calvino dizia o quê? Que a ceia era alimento real, espiritualmente falando. Aí aquela ideia de sacramento, que inclusive é muito comum ainda hoje com os presbiterianos, é um meio de graça. Então Calvino foi muito mais fundo do que Zwinglio, no sentido de que quem come do pão é literalmente alimentado, e que a ausência física de Cristo, ele não está nos elementos, mas ela é substituída pela presença do Espírito Santo, no momento em que se come o pão, e que ali há uma comunhão literal com Cristo, e um alimento é transmitido naquele momento como um sacramento. É uma noção muito mais forte do que nós temos. Então, na realidade, a discordância de Calvino era maior com Zwinglio, que é a nossa posição, do que com o próprio Lutero. Interessante observar isto. Então, para Calvino, há a presença mística de Cristo. E quem participa dos elementos, efetivamente, é alimentado por Cristo naquele momento. Há uma transmissão direta, real, só que espiritual, por parte do Espírito Santo, quanto ao participante. Muito bem, vamos fechar aqui então esse parênteses histórico, mas muito, muito esclarecedor, para entendermos um pouco isto, e vamos em frente. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Lá em Lucas 22, 19, diz, oferecido por vós. É interessante como uma frase dessa contém alguns pontos que a gente às vezes nem se toca. Uma declaração simples, mas solene, de que o sacrifício de Cristo era, primeiro, consciente e conhecido de antemão. Porque ele fez isso antes. Não é que ele morreu e depois de ter morrido, ressuscitou, aí comemorou olhando para trás, olha o que eu fiz. Não, não, olha o que eu vou fazer. Horas depois, ele estava sendo julgado num tribunal muito fajuta, com pessoas contratadas para denunciá-lo injustamente, como vocês conhecem bem a história, foi preso e foi crucificado, e ali derramou literalmente o sangue dele e deu literalmente o corpo dele. Mas vejam como era uma coisa consciente, absolutamente consciente e conhecida de antemão por parte dele próprio. Eu vou dar o meu corpo por vocês. Segundo ponto, meio óbvio, mas o problema é que é tão óbvio que a gente não percebe e às vezes não vê o valor disso. Voluntário. Jesus não estava com 38 apontado para o ouvido dele. Vamos lá, você tem que ir. Ele não estava pressionado pelo Pai. Tem que ir. Ou pelo diabo, tem que ir. Aliás, o diabo gostaria muito, fez tudo que pôde para ele não ir, para poder não salvar os homens. Então, ao mesmo tempo que, claro, era uma vontade do Pai, e era uma missão que ele recebeu do Pai, sim, mas ele não era forçado pelo seu Pai. Ele não foi empurrado para esse sacrifício contra a vontade dele. Podemos até dizer, no aspecto que ele foi levado, até empurrado mesmo, mas concomitantemente com a total aprovação dele próprio e num gesto absolutamente voluntário. Eu ofereço o meu corpo por vós e dou o meu sangue. É um espetáculo isto. E substitutivo, que é um aspecto teológico importante, quer dizer, em lugar de, oferecido por vós, no lugar de vocês, é muito importante esse aspecto, no lugar de, não precisa mais alguém dar o próprio corpo, o próprio sangue, no sentido que ele deu, uma vez que ele já deu por nós. E nós nem poderíamos oferecer isso, não teria, poderíamos até tentar oferecer, mas não teria valor, diante de Deus, porque nós próprios somos pecadores, então nosso sacrifício não teria poder para salvar nem a nós mesmos, quanto mais outras pessoas. Então é importante esses aspectos. E ele diz, fazer isso todas as vezes que o bebês ou comedes em memória de mim. Então é evidente que Jesus tinha um objetivo muito grande, muito claro, quanto aos seus discípulos tomarem a ceia. Qual? Se lembrarem dele. Claro, fazer isto em memória de mim. Se lembrem de mim, quando comerem este pão e beberem este cálice. Por quê? Eu fiquei pensando. Por quê que Jesus fez tanta questão da gente se lembrar dele? Eu sugeriria três motivos. Poderiam ter outros e tem outros. Mantermos sempre lembrados do amor que ele teve por nós e, como consequência, ficarmos cada vez mais gratos e dispostos a servi-lo mais. Lembrar a lembrança do que ele fez, do amor que ele teve por nós, gerar gratidão. Gratidão. O tempo todo. E junto com a gratidão, disposição de servir. Porque uma gratidão que não gera uma vontade de fazer alguma coisa para a pessoa de quem somos gratos, para quem somos gratos, é uma gratidão meia pela metade. Não é uma gratidão legítima. Segundo, não esquecermos de pregar esta mesma mensagem a outros, para que eles também aproveitem este benefício extremamente benéfico. Que benefício? Que Jesus veio e deu o seu corpo e o seu sangue pelos pecados dos homens, tivesse a crer nele. Então, lembre do que Cristo fez por você. Lembre de quem você era. É bom, não é, lembrar? É bom, é gostoso saber que hoje é salvo? Que maravilha saber que alguém fez isso por nós? Ótimo. Passo para frente para você beneficiar outros. Às vezes, acho que nós somos muito egoístas e muito acomodados nesta responsabilidade de passar o Evangelho para frente. Estava falando ontem com o meu genro Marcelo, que está lá no seminário Palavra da Vida em Atibaia, e tendo oportunidade de treinar na prática o evangelismo, inclusive numa praça pública em São Paulo, com milhares de pessoas ali, e essas experiências estão sendo muito interessantes para ele. Ele disse ontem, pastor, é interessante como a gente tem a tendência de se acomodar e não quer romper uma barreira, parece uma coisa pequena, de uma barreirinha pequena de falar com alguém ao lado da gente, no ônibus, no avião, ali, mas é uma barreira zona grande, e que muitas vezes a gente não rompe, e fica com vergonha, ou fica encabulado, não sei, mas é interessante. Agora, pastor, tem gente que reage bem, gente que reage mal, gente que é grosseiro, gente que agradece, teve lá que orei com ele para ele aceitar Jesus Cristo, ele aceitou, pelo menos disse que aceitou, tem aquele que dá um troco, assim, uma palavra bem rude, tem de todo jeito, mas não importa, a gente tem que vencer, e isto ele tem razão, e nós acho que muitas vezes somos fracos nisso, pois a ceia é a oportunidade boa de você olhar para trás, Jesus fez isso por mim, aí você vê seu pai, sua mãe, seu irmão, amigos, inimigos, sem Cristo, deixou passar para eles, isso aí, porque é bom comemorar, é gostoso, mas vamos passar para frente, alguém passou para você, viu? Essa notícia maravilhosa. Alguém lhe levou a palavra do Evangelho. E nos manter humildes. Cada coisa que causa humildade no ser humano é benéfica, porque o homem é doente de orgulho, de arrogância, de prepotência. E é muito bom saber, eu escapei do inferno, porque alguém morreu por mim. Deu o corpo e o sangue por mim. Foi só por isso. Não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou isso, não é porque eu sou aquilo, não é nada do que eu sou. Eu sou um salvo em Cristo porque alguém teve misericórdia de mim e morreu por mim. Eu causei a morte de Cristo. E isso deve gerar, tem que gerar no crente muita humildade. Tipo do negócio contraditório é um crente arrogante. É completamente oposto entre si uma coisa da outra, oposto entre si. Dá até a impressão de que ele não entendeu a mensagem do Evangelho. Não tem sentido. Muito bem. É porque o orgulho é tão forte em nós que mesmo sabendo dessas coisas, a carne ainda vence. Infelizmente, muitas vezes, esta luta. Mas não temos motivo para ser arrogantes nem orgulhosos de hipótese alguma. Versículos 27 e 28, de Mateus 26. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Então, o vinho representava o sangue dele. Então, ele faz três afirmações aqui. Primeiro, ele diz o sangue da nova aliança. A palavra nova, nessa versão que eu tenho aqui, está entre colchetes, significando que em algumas cópias antigas do grego, ela não está presente em algumas versões. Em outras, ela está presente. Mesmo assim, a discussão é encerrada rapidamente quando, em Lucas 22, versículo 10, e em 1 Coríntios 11, 25, não precisa ir até lá, tem claramente a palavra nova. Então, é o sangue da nova aliança. Ora, se ele fala em nova aliança, é porque tinha outra. Assim, não teria sentido falar em nova. Seria a primeira, ou ele nem caracterizaria da aliança do meu sangue, não, a nova. Então, um minutinho. Nova? E tinha outra? É a primeira pergunta. Sim, tinha. Qual? A aliança feita no Monte Sinai por Deus através de Moisés, que vocês conhecem bem a história, que tratava de sacrifício de animais, conforme lá instituído nos primeiros livros da Bíblia. O aspecto sacrificial e cerimonial daquela, todas aquelas cerimônias da lei, o aspecto era provisório. E o sangue dos animais ali derramados, o sangue derramado dos animais, simbolizavam o sangue de Cristo que um dia seria derramado por nós. Então, é por isso que vem a nova aliança. Vamos rapidamente em Hebreus capítulo 10. Quem não quiser chegar lá, apenas pode ouvir o que eu vou ler, que eu vou chegar bem rápido e não vou me deter muito, não. Então, Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4, vejam como é claro isto. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, estou em Hebreus 10 e 1, não há imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Pule para o capítulo 8, versículo... Pule não, retroceda para o capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz nova, olha a explicação clara. Quando ele diz nova, no caso aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Falando da lei de Moisés. Agora pule para o capítulo 9, versículos 11 em diante. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros é, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Nós vemos na Bíblia várias alianças comemoradas com banquetes. Isso é um aspecto interessantíssimo da ceia do Senhor, que a gente raramente se recorda. Eu mesmo, poucas vezes, tenho chamado a atenção para isto. Mas observe que coisa interessante. Isaac fez uma aliança com o rei vizinho, o rei filisteu, Abimeleque. Como é que eles comemoraram esta aliança? Uma aliança de paz e de boa vizinhança e tal. Gênesis 26, 28 e 31. Quero ler bem rápido também essas passagens. Gênesis 26, 28 a 31. Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora o juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Uma aliança feita aí entre Isaque e Abimeleque, comemorada com um banquete. Jacó e seu tio Labão. Jacó, já saindo lá do serviço que ele prestou muitos anos ao sogro, agora Gênesis 31, versículos 43 e 46. Gênesis 31, 43 em diante. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Pulemos para o versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Muito interessante. Uma aliança, no caso entre sogro e genro que estava indo embora, voltando para a terra prometida, Jacó, e eles comemoraram, então, duas vezes aqui, inclusive, com comida, com banquete. Davi e o general Abner, que havia sido o grande general do rei Saul, que tinha acabado de morrer. Então chegou a hora de uma aliança complexa, delicadíssima, uma aliança política de Davi com o generalzão do rei que tinha acabado de morrer. Davi já era rei de uma parte de Israel, estava aí sendo viabilizada a posse do reino total de Davi, e nesta situação política delicada, política barra religiosa, porque havia Deus por trás de tudo isto, está lá em 2 Samuel capítulo 3, versículo 12. Uma aliança que os dois fizeram. 2 Samuel capítulo 3, versículo 12, já cheguei lá, e diz assim: então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança. Abner sugerindo uma aliança com Davi. E eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo. Quando vieres a mim, não verás a minha face se primeiro não me trouxeres a Mical, filho de Saul. Tinha sido dado a Davi como esposa, depois tinha sido tomada. Também enviou Davi mensageiros a Isbossete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepulsos de filisteus. Então Isbossete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Pulando para o versículo 20. Veio Abner ter com Davi em Hebron, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Por fim, a aliança de Deus com o povo de Israel através de Moisés, conforme Êxodo capítulo 24, versículos 1 e 11, que é a primeira aliança como é conhecida mesmo. Essas outras eu estou relatando apenas por curiosidade, mas não deixam de ter muita importância na compreensão de o valor de um banquete como um símbolo ou como uma comemoração de uma aliança, muitas vezes uma aliança até complexa. Êxodo capítulo 24, versículos 1 em diante. Disse também Deus a Moisés: sobe o Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens, os filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Olha o detalhe no final de um relato importantíssimo dos detalhes da instituição aqui desta primeira aliança. Eles comeram e beberam celebrando esta aliança. Então, um aspecto adicional da ceia do Senhor é comemorar a nova aliança. E ela foi instituída exatamente no momento em que eles comemoravam a Páscoa, que tinha alimento, era um jantar, era uma ceia. Então, podemos aqui pensar em mais um aspecto da ceia do Senhor. Principal sendo, lembrado o que Cristo fez por nós, sem dúvida, mas eu diria um aspecto adicional e muito gostoso, que é uma comemoração do que Cristo fez por nós. Tanto que consta, que a igreja nem consta, porque Paulo fala isso em 1 Coríntios, mas depois é que desenvolve mais a ideia de ceia sendo um banquete. Tornou-se um banquete, realmente, onde levavam comida, bebida, até que estava havendo problema na igreja de Corinto, e que uns estavam levando bebida demais, se embebedando lá, e o que tinha mais dinheiro levava mais comida, e o outro pobre ficava sem comer. Tinha aí umas distorções para variar. Tudo que o homem que se mete a fazer, mesmo crente, distorce, infelizmente. Mas é assim. Mas o fato é que havia a ideia mesmo de um banquete, literal, de um almoço, uma comida ou um jantar, mas uma comida, comemorando o que Cristo fez por nós. Não tiremos de vista esse aspecto. Então, continuando sobre o sangue dele, eu falei que ia fazer três observações. Era o sangue da nova aliança, sendo a primeira a de Moisés. Segundo, derramado em favor de muitos, já expliquei isso com relação ao corpo dele, que foi em substituição ao que deveria ser a nossa condenação, em benefício nosso. E terceiro, para remissão de pecados. Eu posso estar enganado, mas eu acho que se eu perguntar aqui o que é remissão, um percentual razoável vai se complicar um pouco, talvez gaguejar um pouquinho. O que é remissão? Não é uma palavra muito usada, nossa, no português. Significa, literalmente, livrar da escravidão ou da prisão. O termo grego significava literalmente isto. Alguém foi redimido, o escravo foi redimido, ele está livre da condição de propriedade do seu amo ou do seu dono. Ele foi redimido ou remido, tanto faz. E veio a significar perdão de pecados ou ser apagado da memória, como se nunca tivesse cometido aquele pecado. Então tem esta ideia, para remissão de pecados. Quando se fala que a morte de Cristo foi expiatória, significa que ele pagou uma pena. Expiar significa pagar uma pena. E como consequência de alguém que pagou uma pena de outro, aquele outro foi o quê? Redimido. Ele tornou-se livre ou perdoado porque alguém pagou. Esses termos estão juntos, é bom você saber. Qualquer livro um pouquinho mais profundo que você vai ler, um comentário, um livro de teologia, vai ter lá a morte expiatória de Cristo. Esse expiar, olhar, Cristo olhou quem com a morte dele? Não tem nada a ver. Que esse expiar aqui é com X, é X, expiar, o expiatório. O outro é com S, expiar, olhar, ver. Não tem nada a ver com isso aqui. Então, esse expiatório aqui significa tem o poder de pagar uma pena. O condenado expiou a pena dele. Pronto. Ele estava condenado a 12 anos de prisão, ele ficou 12 anos preso. Então ele expiou a pena, ele pagou a pena dele, ou cumprindo, ou pagando uma fiança, ou coisa desse tipo. Então, Deus nos perdoou com base no sangue de Cristo que foi dado por nós e derramado em favor de muitos. A pena, nossa pena foi totalmente paga pelo Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, ainda aqui nos versículos 27 e 28, de Mateus 26, bebei dele todos, bebei dele todos. Por que ele manda comer e beber? Comer o pão e beber o cálice. As coisas de Deus espirituais não são internas. Não basta olhar para Cristo com o olhar da fé, como os judeus olhavam para aquela serpente de bronze e ficavam curados dos venenos das serpentes literais. Não era só olhar. Então não basta olhar para Cristo com a visão da fé e ser salvo. A fé não tem nada físico, de fazer alguma coisa física. É interna. Então, por que que Jesus aqui exige uma participação física? Comei este pão, que a Igreja Romana e Lutero foram muito mais longe, nós achamos, do que o próprio Jesus quis dizer. Foram muito mais ainda. Comer é o meu corpo mesmo. Não é não, Lutero. É só o pão, é o símbolo. Tudo bem, mas mesmo sendo só o símbolo, como o Zwingli achava e nós, batistas, achamos, por que que não era só olhem para o pão e se lembrem do meu corpo? Olhem para o vinho, para o cálice, e se lembrem do meu sangue. Só basta olhar e eu estou satisfeito. Não. Desta vez, não. E eu não tenho o menor direito, o pregador não tem o menor direito nenhum, desde que Cristo fez isso aqui, dizer assim, ou nós vamos fazer diferente. Vamos modernizar isso aqui. Já está muito velho esse negócio de... Vamos reler, que é uma moda, né? Vamos reler. Uma releitura das escrituras e tal. E agora é só olhar. Nós não temos tempo, a igreja é de 2.000 membros. É muita gente, é muito pão e não é prático. Vamos fazer o seguinte. Eu boto aqui uns pães e uns vinhos. Vocês olham. E está cumprida a ceia do Senhor. Se lembrem. O objetivo não é se lembrar do que Cristo fez? Tudo bem. Você olha e se lembra. Absolutamente fora do que ele mandou, porque desta vez não era para ser uma coisa só espiritual e íntima. Era também, porque o se lembrar é de mente, mas precedido por algo físico. Coma este pão. E eu quero que vocês bebam literalmente este cálice. Por quê? A resposta está em João capítulo 6, versículos 51 e 54. Em que ele explica, depois de uma longa discussão com os fariseus, João 6, 51 e 54, ao longo aqui desta dura discussão, ele afirma claramente isto. João 6, 51 e 54. Eu sou, Jesus falando, claro, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo. Interessante que ele diz, não, meu tio, vocês estão entendendo mal. Ele repete no 53. E ele enfatiza com um amém. Esse em verdade, no grego lá, é amém. Em verdade, amém, amém, vos digo. Se não comedes a carne do Filho do Homem, aí ele repete com mais ênfase ainda, se era para chocar, que chocasse, mas devia ser muito bem compreendido isto. Ele repete, se não comedes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Isso é condição de salvação que ele colocou aqui. É muito forte isso. Quem comer, aí ele diz de novo a terceira vez, e agora não é mais na terceira pessoa do Filho do Homem. Agora ele fala, eu, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aí diz de novo, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. É muito forte. Comer a carne e beber o sangue de Jesus significa apropriar-se de Jesus pela fé. E ele explica Lá no versículo 63, quando eles ficaram muito preocupados, como é que alguém poder fisicamente comer a carne de Jesus e beber o sangue dele, infelizmente Lutero parece que não viu este versículo aqui, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Como se dissesse, interpretem-nas espiritualmente. É uma simbologia que eu estou usando, é uma metáfora que eu estou usando. Mas Deus sabe por que houve tanta confusão sobre a interpretação dessas coisas. O fato é que a ceia simboliza a união que o crente tem com o Senhor Jesus Cristo, quando exerce fé nele. E exercer a fé é como comer a carne dele e beber o sangue dele. É uma apropriação da pessoa de Cristo. Nós somos unidos com a pessoa de Cristo de uma maneira muito forte. A questão é que é invisível aos nossos olhos. Então, Cristo escolheu uma forma visível e a mais forte que poderia imaginar. Como é que alguém pode mostrar uma, vamos usar a palavra comunhão, uma assimilação maior com um objeto ou alguma coisa do que comendo? Porque quando você come alguma coisa, aquilo passa a ser uma parte do seu corpo. Seu corpo vai assimilar, vai digerir aquilo sendo um alimento. Então quando você come um pão, aquele pão passou a ser você, do momento em que você o come. Então Jesus procurou na terra algo fortíssimo para simbolizar o que acontece no nível espiritual e invisível, com alguém que crê nele, se junta com ele. E o que ele encontrou de mais forte que existe foi o ato de comer, porque a pessoa, o alimento é assimilado pelo corpo. Então, quando nós exercemos a fé no Senhor Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos apropriando de Cristo e passando a ser o mesmo corpo dele. É assim que eu entendo isso tudo. É ele querendo explicar e indo ao máximo com as metáforas, as aplicações para as mentes estúpidas, nossas e pequenas e ignorantes e tão pequenininhas. E ele tenta, de todo jeito, explicar e ainda dá briga por homens geniais, inteligentíssimos, fiéis, como Lutero, Calvino e Zwingli e tantos outros ao longo da história, que até hoje brigam pelo significado. É Cristo querendo explicar coisas inexplicáveis com palavras daqui da Terra. Explicar coisas espirituais. Mas eu também aqui estou me esforçando ao máximo para tentar passar o pouco que eu entendo disto também. Vamos em frente, já estou mais perto de encerrar. Lembre-se então que a ceia simboliza e só tem sentido para um crente, porque simboliza a união que você teve com ele, literal. Quando eu digo literal, não é material, mas o que é literal não precisa ser material, porque literal é real, é que existe. Então a coisa pode ser invisível, pode acontecer em outra esfera de existência e ser literal e real. Pode ser invisível, pode ser incompreensível, mas não a torna irreal, porque nós não compreendemos nem vemos. Então, a sua união com Cristo é literal, espiritualmente falando. Real. Embora você não entenda bem e não enxergue isso, mas na ceia que nós vemos, enxergamos e vamos já comer e beber, ela aponta para esta comunhão que você tem com Cristo. Ora, alguém que não tem Cristo está fazendo o que aqui? Quer dizer, o que aqui no sentido de está fazendo o que quando come o pão e o vinho? Não está simbolizando nada. Então, está comendo um pedaço de pão. Está tomando um pedaço do cálice, bebendo um pedaço do vinho. Só isso. Não tem, não, não, aquilo para o qual essa ceia aponta não existiu, que é a união com Cristo. Então fica algo completamente desprovido de sentido, totalmente inócuo e vazio. Então a ceia deve ser tomada por quem é crente e de fato está unido literalmente com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 29... Ele dá aqui, voltando a Mateus 26, ele dá a ênfase. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, ele dá a ênfase dessa comunhão pessoal dele com os seus discípulos. E aquela comunhão pessoal iria ser interrompida naquele dia, porque ele ia já ser entregue por Judas, preso e haveria todo o julgamento e a morte dele. Ele iria então morrer, ressuscitar depois de 3 dias, passaria 40 dias ainda com eles aqui, num relacionamento bem diferente do que ele tinha tido antes, não vou entrar em detalhes, já quero encerrar, e ele subiria de volta ao céu. Pronto. Então acabou. O que ele tinha de comungar, de ter comunhão com os discípulos, acabou. Não, não. Aquela fase acabou. Aí vinha uma fase curtíssima de 40 dias. Acabou. Quando ele voltou para o céu. Houve uma interrupção aí, então. Mas ainda não era o fim. O que ele quis dizer, aliás, disse, é que aquela comunhão voltaria. E não mais de uma maneira incompleta, como foi antes da crucificação, depois da ressurreição, e agora, essa que é incompleta mesmo, no sentido de nós estamos aqui, ele está lá. Eu nunca vi Jesus Cristo, acho que nenhum de vocês viu. Então, é uma comunhão gostosa que nós temos com ele, mas muito incompleta, muito. Ah, eu acho absolutamente insatisfatória. Claro, nunca vi o rosto dele, do meu Salvador, a quem eu tanto amo e adoro. Então, é muito incompleto. O Senhor está pouco. Ele vai dizer, eu sei. Aí ele diz, mas vai ter um dia que vai ficar completa esta comunhão. Vai ser um gozo pleno, total. E ele diz aqui que vou bebê-lo novo convosco no reino de meu Pai. Não vou explicar aqui muitos detalhes, mas ele aponta para o futuro. Quando? Ele não especifica. O mais provável é que seja que as bodas do Cordeiro, que vai haver no céu logo após o arrebatamento. Está lá Apocalipse 19, 6 a 9, que eu não vou ler. E pode estar em vista também, aqui ninguém sabe, porque ele não disse, não especificou. O banquete messiânico, que entendemos que deverá ocorrer durante o milênio, lá em Lucas 22, 29 e 30, ou na consumação, um banquete que Isaías fala, lá em Isaías 25, que talvez seja após o milênio, aqui eu já estou no talvez, porque mesmo nós, pré-milenistas, conseguimos mais ou menos dividir algumas épocas do futuro, mas mesmo assim temos que ter cuidado em fazer afirmações muito ousadas quanto a isto. A parte escatológica é um pouco nebulosa e devemos ter cuidado. O fato é que uma coisa não precisa ter cuidado, é dizer que Cristo garantiu que em algum ponto do futuro ele iria comer novo conosco este banquete e esta ceia não seria mais de uma maneira incompleta e nem na ausência dele como nós temos hoje aqui. Cadê ele? Não está aqui. Seria uma honra muito grande ele chegar e nem pela porta, que não precisava, ele aparecer aqui ao nosso lado, dizer, eu estou aqui para comemorar a ceia com vocês. Já pensaram? Eu acho que a gente cairia aqui de tanta emoção, né? Uma maravilha impensável de gostoso, o próprio Jesus Cristo sentar aqui, nesta cadeira aqui, e estar conosco na ceia. Eu logo me sentar, me ajoelhar, dizer, Senhor, tu dá a ceia agora, que eu não tenho mais condição, porque era bom demais. Pois vai ser, creia, vai ser. Isso deve nos alimentar todo dia, de ânimo, nesses problemas da vida, nessas dificuldades. Vai ter um tempo em que eu vou ter uma ceia perfeita, maravilhosa, na presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, resumindo, quando um crente participa da ceia, ele deve olhar para o passado em memória de mim. Olhar para o passado se lembrando do que ele fez por nós, quando deu o corpo dele por nós e o sangue dele foi derramado em favor de nós. Deve olhar para o presente. Sobre a comunhão que nós temos com ele hoje, eu nem falei no aspecto, nem vou falar mais em detalhe, mas há o aspecto da comunhão que nós temos uns com os outros. E Paulo fala disso lá em 1 Coríntios 10, mas eu não vou comentar mais. Mas tem um aspecto presente da comunhão, vamos já ter, é mostrar ao mundo, a quem quiser entrar por esta porta e ver, que este corpo aqui comunga atualmente entre si, com base na adoração ao mesmo Salvador. A quem deu o corpo dele e o sangue dele por cada um de nós. O mesmo corpo, o mesmo sangue que ele derramou por você, é o que ele derramou por mim. Então nós cremos nisso, nos alimentamos espiritualmente disso, então nós comemoramos isto no presente. E para o futuro, como ele mesmo apontou para o futuro. Um dia eu estarei com vocês para comemorar de uma maneira nova, completa, isso aí com vocês. E anunciemos essas coisas, falemos dessas maravilhas para as pessoas. Vamos preparar para a ceia, mas eu quero orar antes. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder explicar estas coisas para irmãos e amigos que estão aqui, para os que vão ouvir esta pregação de outra forma. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender um pouquinho que seja, porque essas coisas transcendem a nossa capacidade de compreensão, são muito misteriosas para nós, mas muito maravilhosas ao mesmo tempo. Isso nos enche de alegria. Que o Espírito Santo esteja conosco e obrigado pelo privilégio de participar desta ceia agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele que é o centro de tudo que falamos aqui, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Como eu falei, então, a ceia deve ser comemorada por quem